Doutor Ricardo, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês.
Doutor, nas nossas abordagens com profissionais de nível como o senhor, né, a gente sempre aborda a questão da frequência de ir ao médico e a partir de uma certa idade, conforme também, né, conforme o estilo de vida também, né? Há muitos detalhes, né? Eu gostaria de perguntar para você qual é a frequência para começar a visitar ao médico e ficar mais antenado aí com a saúde.
Muito bem colocado, Jair. Acho que é importante essa questão, porque o homem, especificamente, ele fica órfão de um médico de referência num período da sua vida, após a sua adolescência, até a sua vida adulta. Diferentemente das mulheres, que têm sempre um ginecologista, desde a sua primeira menstruação, lhe acompanhando e, obviamente, detectando algum problema, encaminhando para um especialista pertinente, o homem acaba não tendo esse acompanhamento. Então, respondendo objetivamente à tua pergunta, seria o ideal que o homem elegesse um médico, né, qualquer que seja a especialidade, pode ser um clínico geral, um cardiologista, continuar com o pediatra por um prazo mais estendido, visto que o pediatra também cuida de adolescentes, ou mesmo um urologista como um médico de referência para cuidar e promover sua saúde, né, ao longo do seu envelhecimento, e não só esperar as doenças aparecerem a partir de uma certa faixa etária, onde elas vão se tornar mais prevalentes, visto que se você fizer esse acompanhamento, esse cuidado, essa promoção de saúde desde jovem, há uma possibilidade de você prevenir algumas situações que sejam evitáveis.
Perfeito. E a frequência, doutor? A partir de que idade e a frequência para ir ao médico?
Então, novamente, a partir de qual idade seria nunca deixar de acompanhar com o médico, né? Desde certo. O pediatra, depois ter um médico de referência. Mas caso esse homem não tenha esse médico e já esteja na vida adulta, é importante que a partir dos 40 anos de idade ele comece a ter uma frequência no mínimo anual de acompanhamento médico para detecção de quaisquer outras comorbidades, e não só as urológicas, mas a parte cardiológica, da parte endocrinológica, né, que são muito importantes e podem acontecer de forma silenciosa também no início dos seus problemas.
Alguns exames específicos, né, doutor? Quais são os principais que normalmente, né, vocês profissionais já fazem um rastreio?
A nível global, para ver a saúde de uma forma holística, nós devemos fazer todos os check-ups laboratoriais, vendo toda a parte metabólica, a parte hormonal, né, vendo desde a tireoide, fígado, rins, né, toda a atividade do organismo, exames cardiológicos, exames de imagem de ultrassom de abdômen, para detectar possíveis doenças que não sejam sintomáticas ainda. Do ponto de vista urológico, se a gente está pensando ali no rastreio do câncer de próstata, que eu acho que talvez seja o assunto mais objetivo dessa conversa, nós começamos esse rastreio a partir dos 50 anos de idade, a não ser em três situações específicas. No homem da raça negra, que tem um risco maior de ter câncer de próstata, no homem com síndrome metabólica, ou seja, que tenha ou obesidade, hipertensão arterial, alteração de colesterol e triglicérides, diabetes e sedentarismo, pelo menos uma ou mais dessas situações configura uma síndrome metabólica. Esse homem também precisa antecipar para os 45 anos, assim como o homem que tem algum familiar vindo do lado paterno, né, seja o pai, um irmão, um tio ou um avô, com câncer de próstata, começa aos 45 anos. Os exames que a gente faz de rotina para esse tipo de rastreio são o exame de sangue do antígeno prostático específico, que é o PSA, e o exame digital retal, que é o famoso toque retal, onde a gente pode detectar algum nódulo suspeito de câncer e aí prosseguir para uma investigação mais aprofundada se há ou não esse câncer. Não são esses exames que dão o diagnóstico, mas eles levantam sim a suspeição da possibilidade de ter um câncer de próstata e a gente evolui, ou seja, para uma ressonância, quando essa suspeição não é tão alta, ou diretamente para uma biópsia de próstata, quando essa suspeição é muito alta.
Perfeito. Doutor, há sintomas, há algum tipo de dor, de incômodo que possa denunciar algo?
Isso que é o mais importante, Jair, porque o câncer de próstata, nas suas fases iniciais, ele é assintomático. Ou seja, o homem não sente nada, não vê nada, não acontece nada. Assim como acontece com as mulheres no câncer de mama, que elas precisam fazer o seu autoexame, né, palpando suas mamas para detectar um nódulo que não dói, né, não tem nenhum tipo de sintoma, no homem é a mesma coisa. Esses nódulos iniciais no câncer de próstata, eles não doem, não sangram, não causam nenhum tipo de alteração no padrão urinário, ou seja, esse câncer nessa fase inicial, que ele é altamente curável, ele não dá sintoma. Por isso que é importante fazer esse rastreio. Por outro lado, quando a gente já tem algum tipo de sintoma, isso significa que esse câncer já tem um volume maior, que ele está invadindo estruturas adjacentes à próstata, como a bexiga, a uretra, que é o canal urinário, o reto, e aí pode dar dor, sangramento, dificuldade para urinar. Só que nesse momento, quando o câncer atinge esse patamar, ele talvez não seja mais curável. E aí a gente perdeu o tempo certo de fazer o tratamento curativo para esse paciente.
O que já se sabe, doutor, sobre a relação entre alimentação e o risco de câncer de próstata?
Fala-se muito que a alimentação previne o câncer. Pelo contrário, né? O fator de risco é uma alimentação de produtos industrializados, ultraprocessados, com muita gordura animal. Esses são fatores de risco para acontecer o câncer de próstata, né? Para dar o gatilho naqueles genes que são pró-oncogênicos, né? Que são genes para o câncer, você ativa com a má alimentação. Então, você fazendo uma alimentação saudável, você não ativa. Então, assume-se que isso é uma prevenção de fazer uma alimentação saudável. E assim como para o restante da saúde é importante, para a ocorrência de cânceres e não só o de próstata, a alimentação saudável é muito importante. Assim como um sono saudável, atividade física, atividade sexual e saúde mental, que é muito importante, porque a saúde mental, quando ruim, ela pode liberar muitas substâncias inflamatórias que ativam esses genes oncogênicos.
Doutor, as pessoas dentro de cada limitação, né, fisicamente ativas, também têm aí uma vida melhor, é claro, né? Praticar esportes, caminhar, pedalar, de acordo com a idade e a condição de cada um também, isso é sempre muito preconizado, é muito orientado, não é?
Sim, a atividade física libera várias substâncias e hormônios que fazem o corpo se ativar de uma forma integrada e benéfica, né, promovendo uma saúde global para todos os sistemas do organismo, seja o cardiorrespiratório, mas também o cerebral, o funcionamento dos rins, dos fígados, do fígado, do intestino, né, e também da saúde sexual, da parte urinária. Então você tem uma melhora da performance de todos os sistemas com a atividade física. E como eu disse, a atividade física liberando essas substâncias boas que inibem aquelas substâncias inflamatórias, aqueles radicais livres que são ruins, né, e que ativam esses genes, você tem uma certa proteção em relação. Isso não quer dizer que você mitiga totalmente o risco, porque se você tiver uma genética muito, muito forte, muito ruim em relação a um tipo de câncer, você vai acabar exteriorizando isso clinicamente em algum momento. Você pode postergar, você pode minimizar a intensidade disso, mas você acaba tendo de alguma forma ou outra a expressão desse gene em algum momento da sua vida durante o envelhecimento.
Com o passar do tempo, os homens começaram a se conscientizar mais em ir ao médico, né, doutor? As mulheres até agora, historicamente, se cuidavam mais, você acabou de confirmar agora, mas os homens começam, com o passar do tempo, tendo essa consciência maior, né?
Essa barreira cultural, Jair, ela é evolutiva, né? O homem, desde os seus primórdios, né, saía da caverna para fazer a caça, para buscar o alimento, para proteger sua família, mas ele que se expunha e ele não se protegia tanto, né? Isso, na evolução ao longo dos milênios, né, criou-se essa casca no homem, né, essa casca de superproteção. Eu tenho que proteger os outros, mas eu não olho para mim mesmo, eu não cuido de mim mesmo, eu cuido dos outros, né? Isso foi, né, se confirmando ao longo da evolução das culturas, e hoje a gente tem muitos homens que negligenciam a sua saúde por essas barreiras culturais. Mas nessas últimas décadas, felizmente, né, por ação de todas as instituições correlacionadas à promoção de saúde, sejam as instituições médicas, as instituições governamentais, as instituições de comunicação, a gente tem tido uma promoção de educação sobre saúde muito grande, e os homens têm procurado mais assistência espontaneamente. Mas ainda, uma boa parte dos homens que procuram uma assistência médica, uma promoção de saúde, vem por conta de uma mulher, seja sua cônjuge, seja sua mãe, seja sua filha, sua irmã, e elas ainda continuam cuidando muito da gente. Mas eu creio que essa barreira tem sido quebrada aos poucos. A gente tem conseguido, e obviamente, né, com toda a tecnologia da informação, a gente tem uma abrangência, uma disseminação muito maior, e isso que a gente está fazendo aqui hoje é muito importante, né? A gente consegue conscientizar o homem da necessidade dele de cuidar de si próprio para ele poder cuidar dos outros mesmo, né? Mesmo que isso hoje já não seja tão firme, né? tão arraigado, visto que as mulheres já têm uma força de trabalho, graças a Deus, muito forte, muito grande, mas assim a gente ainda precisa levar mais essa informação, essa educação em saúde para que esse homem não negligencie, não tenha medo de buscar a promoção de saúde ou cuidar de um problema que já exista.
Doutor, avaliando a rotina de consultório, enfim, os gráficos, os percentuais, os cânceres de próstata são mais tratados com terapias, com medicamentos? Ou qual é o percentual de casos que tem que ir à cirurgia, por exemplo?
Não, o câncer de próstata, ele não é tratado com medicamento simples, né? Quando ele precisa algum tipo de medicamento, significa que já é uma doença avançada. Então, o câncer de próstata, quando ele é diagnosticado na sua fase inicial, onde ele tem um potencial de cura em torno de 95% dos casos, ele vai ser tratado ou por uma cirurgia para extirpação da próstata, né, de forma radical, ou por uma radioterapia, onde vai queimar essa próstata globalmente também, para minar todos os focos milimétricos ou submilimétricos de câncer de próstata, porque essa doença, ela geralmente não é unifocal, ela é multifocal, né, ou eventualmente com algumas terapias focais para casos muito específicos. E em casos mais específicos ainda, pode ser feita uma vigilância ativa, ou seja, o paciente não vai ser tratado ativamente, ele vai ser acompanhado em casos de cânceres de muito baixo grau de malignidade em pacientes já com uma idade mais avançada, ou que não tenham condição de receber qualquer outro tipo de tratamento. Por outro lado, se a doença já não é mais local, ela já tem um avanço, seja localmente avançada ou já disseminada sistemicamente, que a gente chama de metástases, essa doença já não tem mais um potencial de cura, ela tem um potencial de ser tratada e controlada, e aí você já não vai fazer mais cirurgia. Você pode usar hormônios, pode usar até a radioterapia em conjunção com hormônios, e eventualmente até a quimioterapia seja necessária em casos mais agressivos. Então, é isso. Em casos que sejam curáveis, que a gente pretende que seja feito esse diagnóstico precoce, que a gente estimula os pacientes a fazerem um diagnóstico precoce, a cirurgia ainda é o melhor tratamento, a radioterapia chega próximo do tratamento, do índice de cura da cirurgia, e outras modalidades são relegadas para nichos muito específicos de homens ainda. Mas medicamentos não, não se faz tratamento com medicamento para câncer de próstata inicialmente.
Perfeito. Dr. Ricardo Vita, membro da Sociedade Brasileira de Urologia, nosso muito obrigado por falar conosco, por trazer explicações, né? E sempre orientando o homem a ir ao médico também, né?
Eu que agradeço, Jair, a oportunidade, o espaço, e estimulo a todos os ouvintes a buscarem sua saúde de forma global, não só pensando no câncer de próstata, não deixar para cuidar da próstata só em novembro, lembrar que esse cuidado tem que ser contínuo, porque nossa saúde, ela é uma só, o nosso corpo é integrado e tudo que a gente fizer durante o ano vai influenciar, inclusive, no nosso mês de novembro. Um abraço a todos.
Muito obrigado, um abraço, doutor.